98 Notícias.
A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o deputado estadual Adolfo Menezes. Só deixar claro que o deputado teve um imprevisto, precisou atrasar um pouco o início da entrevista aqui. A sua assessoria nos informou que ele iria atrasar um pouco, então por isso que estamos iniciando a entrevista agora, 1h22. Deputado Adolfo, boa tarde. Eu queria começar já perguntando para o senhor a respeito de um assunto que nós tratamos esta semana aqui no Jornal 98 Notícias, que diz respeito à recuperação de alguns trechos de BAs aqui dentro do município, citando aí Tuiutiba, Caraibinha, Cascabulho, Lagoa do Porco, enfim. Nós conversamos sobre esses trechos e outros aqui com o secretário executivo do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Toninho Cerqueira, e ele, na oportunidade, falou que alguns desses trechos precisam ser refeitos por completo e que alguns também não estão mais na responsabilidade do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. O que é que o senhor tem de conhecimento sobre essas estradas, o que é competência do consórcio, o que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, enfim, o governo do Estado que precisa fazer essa recuperação, ou esses trechos, e o que é que o senhor tem de informação sobre o assunto? Boa tarde.
Boa tarde a todos os amigos e amigas da querida Campo Formoso, de todos os municípios que nos ouvem nessa tarde. Peço desculpa por um pouco de atraso na saída de Salvador, o avião teve um probleminha, mas graças a Deus já estamos aqui para bater esse papo. Olha, todo mundo sabe que a malha viária da Bahia é uma das maiores do Brasil, então é bom que a população saiba que essas estradas, mesmo sendo obrigação dos governos, mas não tem dinheiro para fazer tudo, né? Nós temos milhares de quilômetros em toda a Bahia precisando serem feitos, serem recuperados. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de Paulo Afonso para a Glória, onde a mãe do deputado federal, Mário Negromonte Júnior, é a prefeita. É lamentável, quer dizer, só para dar uma ideia, que o governador Jerônimo tem a Bahia toda para cuidar. E é bom que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam a dar valor, que muitos dizem, é obrigação, mas não tem dinheiro para fazer. Então, se não tiver alguém próximo ao governo com, vamos dizer assim, com mais prestígio, essas obras demorarão muito para acontecer, ou às vezes até nem acontece. E é bom, por um lado, que as pessoas vejam o estado que estão essas estradas, até para dar valor um pouco, dar valor a essas obras que nós temos feito aqui todos esses anos, e muitos não dão valor. Eu sempre disse que uma estrada dessa não é só para quem tem carro, não vai melhorar a vida só para o motorista que transita naquela estrada. Uma estrada transforma a vida, transforma a região, levando mais empreendimentos, valorizando os imóveis, levando investimentos, gerando emprego. É por isso que desde o início da minha vida como político, eu tenho lutado todos os dias, dada a dificuldade. Todo mundo hoje assiste televisão, todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, e com as redes sociais todo mundo posta tudo, para ver que o Brasil é um país continental. Então eu digo sempre que o presidente Lula, que é o presidente do país, se dependesse dele, já é a terceira vez que ele é presidente, não tinha mais estrada para se fazer no Brasil. E a gente vê em Goiás, quando chove, estou falando de Goiás, um dos estados mais ricos do Brasil, as carretas lá, semanas e semanas sem poder escoar a produção, perdendo tudo. A gente vê no Pará passar 30 dias as carretas sem sair do lugar, perdendo todas as cargas de perecíveis sem sair do lugar. Eu digo isso para que as pessoas aprendam, não estou dizendo todas, para que algumas aprendam a dar valor a essas obras que custam milhões, é claro que não sai absolutamente nada de meu bolso, né? São dinheiro dos impostos que toda a população paga. Mas é muito difícil acontecer devido à grandiosidade e à quantidade de problemas que não é só estrada, é problema na educação, é problema na saúde, necessita de mais hospitais, necessita de tudo. Então, queria dizer que muitas dessas estradas não são BA, são estradas vicinais, que nós conseguimos asfaltar lá no passado, e com o tempo acabam se deteriorando, como é o caso daqui para Socotó, que já tem, foi feito na época do governador Jacques Wagner, e hoje já precisa ser feita outra em vários trechos, como também a estrada de Tiquara para a Lagoa do Porco, que não é uma BA, e essa aqui também não é uma BA de Poços para Caraibinha, que foi feita há muitos anos. Queria dizer ao povo que a equipe já esteve aqui esses dias para fazer o levantamento, né, do dia para a noite, não cabe mais remendo, muitos dos trechos terão de ser feito outra estrada, terão de tirar todo o resto do asfalto, fazer novamente a base e fazer um asfalto novo, então não é do dia para a noite. Eu estou consciente, estou lutando, se Deus quiser não vai demorar tanto, mesmo estando aqui todos os dias, não importa, com o celular você está vendo tudo que está acontecendo na mesma hora. Então estou cuidando para que daqui a pouco tempo essas estradas estejam novamente em condição de serem transitadas. Temos aí a estrada da Arara praticamente concluída, eu falei com o empreiteiro Antônio César esses dias, já está praticamente concluído, marca aí a inauguração. E é isso, essas estradas você vai terminando umas e tendo de voltar para recuperar outras. O papel do consórcio, é bom que as pessoas saibam, o consórcio é a reunião, é a união das prefeituras aqui pelo território aqui do Piemonte, que tem sete Senhor do Bonfim. O que eu digo sempre é que se não houvesse o Estado dar as máquinas aos consórcios e os prefeitos se cotizam pelo tamanho da população, para que aqueles pequenos serviços sejam feitos pelo consórcio. O consórcio não tem dinheiro para executar asfalto novo, no caso o governo tem de mandar. Mas quando o prefeito quer, eu vou dar um exemplo aqui, quando a prefeita Rose administrava Campo Formoso, nós tínhamos aqui, que foi doada através de emenda pelo deputado Zé Nunes, e muitos que estão me ouvindo presenciaram, porque ela era instalada aqui no Grêmio da Cipó, que era o setor do transporte, quando a época a prefeita era Rose, onde nós fizemos carradas e carradas de asfalto, porque a gente não ficava esperando pelo consórcio. A prefeitura comprava carretas de demolição, que não custa caro, muito mais barato do que muito mais barato do que esses cantores que as prefeituras contratam aí, né? Gastando milhões em festa e depois ficam com conversa que não tem dinheiro para recuperar uma estrada. Então, muitas dessas estradas, se o prefeito quisesse, poderia, quando começasse os buracos, comprar uma carreta de emulsão, a máquina de fazer asfalto, jogaram fora, não sei onde jogaram, né? Dinheiro público, que poderia muito bem estar servindo aí para tapar buraco. Nós asfaltamos várias ruas ali, a rua do João Pedro, aquelas ruas descendo ali o antigo Polivalente, né, ali na Praça Olga Passos, por ali, nós assaltamos todas aquelas ruas com a máquina de asfalto que nós conseguimos com o deputado Zé Nunes, e a prefeita Rose comprava o asfalto, que não é tanto dinheiro para fazer. Então isso deve muito o prefeito querer fazer. Eu ouvi aqui um secretário falar que não pode mexer em estrada, você não pode mexer em uma BR, que não é o caso, você não pode mexer em uma BA, ninguém pode mexer sem autorização, tipo daqui para Bonfim, tipo outras BA, mas estrada vicinal, a prefeitura pode sim. Tanto é que há poucos dias o pessoal do Socotó se reuniu, botaram caminhões de terra e o Estado fez o quê? Absolutamente nada. Caraibinha é a mesma coisa. Então, quando o prefeito quer, quando a estrada começa a ter buraco, se ele quiser, não custa quase nada para a quantidade de dinheiro que entra aqui em Campo Formoso e que é jogada fora. Agora, as pessoas têm de fazer essa conta, Campo Formoso, as pessoas têm de fazer uma reflexão, o que é que querem? Se você quer pão e circo, ou quer administração? Se quer festa de 8, 10 milhões, 15 milhões, durante 3 dias, olha a montanha de dinheiro que é jogada fora. Eu não sou contra festa. Eu gosto de festa. Não concordo nem em Campo Formoso, nem cidade nenhuma, onde nas cidades falta tudo, muita gente não pode marcar um exame, e você gastar, dar 1 milhão a Safadão para ele cantar 6 músicas e levar 1 milhão. Um tal de Natanzinho, outro Natanzinho, sei lá, Natanzinho novo, Natanzinho velho, que eu nem sei quem é, leva aí 800 mil reais, cantar 8 músicas e ir embora. As pessoas precisam, porque depois não adianta ficar reclamando. Então, eu digo isso porque nós já fizemos, nós temos moral para chegar aqui e falar. Quando a prefeita Rose era prefeita, quando começava a surgir buraco que o Estado demorava, não custava nada, porque todos são entes. É o ente municipal, o ente estadual. O governo não toma conta de tudo, não consegue tomar conta de tudo. Então é melhor você recuperar antes, que é muito mais barato, do que deixar acabar. Então estou cuidando para que a gente possa fazer. A Datiquara, passei lá agora, eu prometi e foi tapado os buracos. É claro, é tudo errado. As carretas passam aí com o dobro da tonelagem, né? Para ganhar mais dinheiro a empresa. Quando a gente pede uma blitz para pesar, eles voltam para a tonelagem permitida, mas aí o pessoal que vem na blitz começa a pedir a documentação do povo que vem do interior. Aí nego liga: o Adolfo, estão prendendo os carros nossos. Então é isso que a gente está vivendo, né? Porque o certo mesmo era uma balança direta, né, para multar a empresa que anda com o dobro de tonelagem e a estrada não aguenta. Como também a estrada do Socotó. O nego vai buscar areia lá com o dobro do permitido. Não tem estrada que aguente, porque é bom que a população saiba que essas estradas não são estradas como são feitas nos Estados Unidos, como são feitas na Europa. 1 quilômetro de estrada nos Estados Unidos, que é um país rico, tem 2 metros de base com concreto, com mergalhão, com 10 centímetros de asfalto, quer dizer, é estrada para 50 anos. No Brasil não tem dinheiro para fazer estrada desse porte. Por isso que as estradas têm a capacidade de peso para poder aguentar. Mas resumindo, eu estou lutando, se Deus quiser, daqui a poucos dias será realidade.
Marconi.
Deputado, sobre mudanças de cargos na região, que o senhor tem indicação, o núcleo territorial, a Ciretran, entraram o Helder e também o ex-vereador, que está aqui também com a gente, Muniz, e o Major Gil Santana. Vai sair da 54ª e vai para a rodoviária estadual em Juazeiro, já que houve mudança também na segurança pública através do governador, que está enviando projetos para a Assembleia Legislativa?
Olha, claro, se depender de mim, que trouxe o Major Gil para aqui, todo mundo se lembra, e é bom que se lembre como é que estava Canformoso há pouco tempo aqui. Assaltos de dia, de Tiquara, de posto de gasolina. O pessoal não podia vir do interior comercializar ou tratar de alguns assuntos aqui na série, que estava assaltando os carros aí no interior, se matando à torta e à direita aqui na rua. E nós estamos vendo, depois que o Major Gil está comandando, que eu aproveito mais uma vez para parabenizá-lo, estava comigo agora lá no aeroporto. Claro que ele não faz nada sozinho, ele dirige uma equipe. Então, parabenizar toda a equipe por ter botado ordem aqui em Canformoso. Mas é claro que o Major Gil não vai ficar aqui para sempre, infelizmente. Ele vai ter de galgar outros postos. Existe uma possibilidade, não tem nada certo ainda, de ser criado uma companhia de polícia rodoviária, e ele almeja ir para lá, mas não tem nada certo. Nós estamos vendo a questão da segurança, o que é que está acontecendo vergonhosamente em nosso país, e não tem jeito. Ou todos os políticos do Brasil, junto com o judiciário, com televisões, com a imprensa, se unem, deixam a política de lado para cuidar da segurança, ou nós estamos perdidos. Nós estamos vendo aí, essa semana, não se trata de Bahia. A Bahia está um terror. Você viu no Rio de Janeiro, criaram até um Uber próprio da marginalidade. Quem não pegar aquele Uber da população, não entra na cidade. Ou não entra no bairro. É uma desordem completa lá no Espírito Santo, atirando a esmo, pegando a população, sem ter nada a ver com crime. Então, a situação está desse jeito. Eu fui a São Paulo ontem, tem de tirar relógio. Eu fui sem relógio, sem corrente, sem nada. Eu fui até comprar um short ontem, no shopping Guatemi, e a vendedora diz: olha, esse short aí, o cadastro, sei lá, o negócio que amarra, a ponteira é de prata. Eu disse: minha filha, eu não vou levar isso, não. Daqui a pouco, se os bandidos souberem, vão mandar eu tirar o short, eu vou ficar nu aqui em São Paulo. Então, não vou comprar. Não, porque a situação está tão feia que você não pode andar nem com uma simples corrente, né? Você vai pedir um Uber em São Paulo, pegar um táxi, eu pelo menos fico dentro de um bar, dentro de um restaurante, porque você não pode ficar na calçada, porque tem muitos entregadores, a maioria são homens de bem que estão ganhando a vida trabalhando, mas tem outros que estão travestidos de entregadores de moto e são assaltantes. Então, essa é a situação do nosso país. Então, pelo menos, vamos dar graças a Deus que aqui em Campo Formoso nós temos o Major Gil e toda a sua equipe. Vamos torcer que ele fique aqui por um bom tempo. Se precisar sair, a gente consiga outro do seu mesmo gabarito, né? Um que vai pra rua, que faz blitz, que não fica no ar-condicionado do comando.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, já 1h37 com o deputado estadual Adolfo Menezes. Deputado, já começam aí a ser feitas articulações. O senhor sempre costuma dizer que termina a eleição, já se começa a pensar na outra, mas agora parece que tem sido intensificado articulações, inclusive do governo do estado, disputa do próximo ano para o governo do estado, cargo do Senado, enfim, uma série de articulações. Como é que o senhor tem visto, como é que tem acompanhado, inclusive dentro do seu partido, o PSD?
Ô Macaio, você quer que eu vá para a UTI? É porque você vai falar eleição novamente. ninguém aguenta, é brincadeira. Mas é outra coisa que o Brasil precisava mudar. E todas as vezes eu falo nisso a respeito. Em Brasília já tem um projeto do senador Otto Alencar e de outros senadores para ver se a partir de 2034, quer dizer, daqui a 9 anos, as eleições se unifiquem. Eleições de 5 em 5 anos para todos os cargos, sem direito à reeleição, porque ninguém aguenta. Nós saímos de uma eleição agora, não tem nenhum ano eleição municipal, e já está todo mundo novamente em eleição, para a eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, de governador, presidente da República, deputados novamente. É um terror. Uma eleição que custa bilhões para o povo, né? E que não se justifica, porque a eleição ocorre a cada 2 anos, mas um ano antes já começa. Então, praticamente, você tem eleição todos os anos. É claro que começa, o disse-me-disse, aqui na Bahia mesmo, nós temos aí 5 pretendentes para 4 vagas, mas eu acredito que essas coisas acontecem toda vez nas formações de chapa, em todo o estado, todos os estados do Brasil, como a nível nacional, estão vendo aí, quem é que vai ser o candidato a presidente? Quem vai ser do Bolsonaro? É o filho do Bolsonaro? É o Tarcísio, governador de São Paulo? É o governador de Goiás? É o governador de Minas? Então essas coisas só vão se resolver a partir de março de 2026. Até lá só são especulações.
Estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD, Marconi Nunes.
Deputado, recentemente nós fizemos aqui uma informação sobre um informe da Embasa para a ligação dos imóveis ao sistema do esgotamento sanitário. E do seu gabinete recebemos uma informação que o senhor fez uma intervenção junto à presidência da Embasa com relação a esse informe e procedimentos a serem adotados em Campo Formoso. Por que o senhor entrou com essa intervenção formal junto à Embasa para que houvesse uma reavaliação sobre esse sistema aqui em Campo Formoso? E mais, gostaria que também o senhor falasse sobre uma audiência pública. O senhor não participou, ou não sei se participou, foi pela manhã na Assembleia, com o fechamento de agências bancárias no interior da Bahia.
Olha, não, eu não participei dessa.
Foi o Bobô que fez a informação.
Até porque eu acho, claro, respeito o deputado Bobô, a atividade de cada um, mas eu acredito que a tendência do mundo hoje é as agências bancárias serem fechadas. Até porque hoje você faz tudo por celular, né? É uma tendência, mas não sei qual foi o objetivo, mas não participei. Em relação à Embasa, o que eu falei com o presidente da Embasa, recebendo notícias aqui de Campo Formoso, é que a Embasa avaliasse direito como se encontra o sistema que foi feito, né, que foi feito há 20 anos atrás e foi aproveitado uma parte, antes de assumir, porque quando a Embasa assumir, as contas irão subir 80% e a população vai espernear. Eu tive com o presidente Gildeone, está sendo feito levantamento, o que ele me informou foi que uma parte da cidade já pode ser ligada, mas outra parte, ele, segundo o presidente da Embasa, que ele informou a prefeitura, notificou a prefeitura, que ela fizesse a correção, ou ela ou a Codevasp, não sei quem fez esse sistema, porque não daria para funcionar. O que eu pedi a ele, ao presidente, é que ele mandasse, não veio ainda aqui, nenhum preposto da Embasa para informar o que está sendo feito?
O gerente regional, o senhor Flávio Pimentel, e o senhor Evaldo Neto, diretor de operações da região Norte da Bahia.
Então, eu acredito que eles já devem ter dito informação suficiente para saber. É claro que qualquer cidade da Bahia, ou do Brasil, ou do mundo, é uma tristeza que o Brasil, a metade da população, não tenha uma rede de esgoto, porque esgoto é saúde, quer dizer, saneamento é saúde. Existem condicionantes que o Brasil já era para estar muito mais avançado e estão muito atrasados. Uma cidade como Campo Formoso ainda sem saneamento é um absurdo, mas pelo menos a gente já está vendo o primeiro passo. A gente espera que seja feito um grande serviço, até porque as contas irão aumentar. Claro, quem consome mais água é natural que vai pagar mais sempre. Existem questões que muitas casas aqui em Campo Formoso, por ser acidentados, no caso, uma região montanhosa, às vezes a fossa fica embaixo da rede que fica na rua. Eu falei com o presidente nesse caso, mas é isso, a área técnica da Embasa que vai dar a solução, né? Segundo ele, a pessoa não é obrigada a ligar, pelo que ele me disse, né? Por isso que eu pedi a ele que mandasse os diretores para que pudesse dar essas informações corretas. Porque como Campo Formoso é muito acidentado, vocês sabem que às vezes você tem uma fossa na minha casa mesmo, de meu pai, a fossa fica embaixo da rua que fica em cima. Como é que você vai tirar os dejetos daquela fossa, vamos dizer, daquele esgoto para jogar para cima? E tantas outras casas aqui de Campo Formoso. Mas a gente torce que dê certo, até porque não se justifica uma cidade como Campo Formoso ainda não ter saneamento.
Deputado, eu vou voltar a falar sobre a questão de campanha do próximo ano, porque tem coisa que a gente precisa falar, né? E o senhor, inclusive, já falou em uma outra entrevista recente conosco que a parceria será mantida com o deputado federal Gabriel Nunes. Recentemente foi muito discutida aqui a questão de parceria, mas parceria também nos recursos para chegarem aos municípios. Quando se trata tanto de emendas, por exemplo, o deputado Gabriel Nunes apresentou aí lá em Feira de Santana, e foi o questionamento que foi feito, ele teve aproximadamente 6 mil votos, e mandou uma série de equipamentos, maquinário pesado, destinou recursos, enfim. Enquanto que no município de Campo Formoso as pessoas reclamam dessa falta da parceria, de chegar recursos através das emendas que todos os deputados federais têm. Como é que o senhor tem analisado isso? Como é que o senhor tem conversado com o deputado Gabriel Nunes? Até no sentido de ver um pouco mais uma cidade que deu quase 13 mil votos para ele.
Olha, sem problema nenhum. Vou explicar mais uma vez a todos que me ouvem que o que eu tenho com o deputado hoje, Gabriel Nunes, que foi iniciado com o deputado José Nunes, seu pai, é uma parceria, não é uma parceria só de obras, até porque eu trabalho mais que todo mundo, então não precisa nem do Gabriel, né? Porque, por exemplo, nós estamos fazendo agora, nesse momento aqui em Campo Formoso, 80 milhões de obras, então não precisa nem do Gabriel. 80 milhões, aonde? Uma nova reestruturação do colégio Hilda Monteiro, antigo polivalente, que hoje até, já chegando do aeroporto para cá, eu vi vocês entrevistando aí uma professora, falando aí sobre o movimento que está tendo lá na piscina semiolímpica, que nunca teve em Campo Formoso, em teatro, que nunca teve, em tempo integral, em refeitório, não é? Tiquara sofrendo intervenção, que há décadas não sofria no colégio. São Tomé da mesma forma. Estou aqui com o vereador Juraci, Lais dos Negros, que já era para ter começado, que houve um probleminha, que vai ter praticamente outro colégio maravilhoso daquele que nunca existiu, e deve-se essa obra ao nosso grupo, a mim. Então, quando eu digo Gabriel, as pessoas, eu gostaria que as pessoas ouvissem o que eu estou falando. Gabriel ajuda, como eu falei aqui, que o seu pai arrumou máquina de asfalto que jogaram fora, como ele bota tratores para associações aqui. Ele ajuda, ele me ajuda nas obras, mas é claro que eu acabo assumindo a maioria das obras, porque eu tenho uma parceria. E Euclides da Cunha, eu sou votado também pela quarta vez. E lá ele que leva a maioria das obras. E outra coisa, vou dar um exemplo aqui de três municípios, Barrocas. Barrocas, quem era votado era o deputado Gabriel Nunes. Ele saiu de lá, deixou de ser votado lá para que o prefeito Jaime apoiasse pela essa parceria. O município de que o prefeito Cleivinho daqui de deu branco aqui eu lembro agora deu um branco aqui na minha cabeça, quer dizer, Novo Triunfo, eu nunca fui votado, o deputado Gabriel me botou lá, para me botar lá ele teve de arrumar obras, quer dizer, o deputado Gabriel Nunes me ajuda também arrumando outros municípios para mim, porque deputado estadual, é bom que as pessoas saibam, deputado estadual não tem emendas. Um deputado federal hoje, em 4 anos, tem 300, 400 milhões de emendas, qualquer um. Deputado estadual tem 4 milhões de emendas, então é insignificante. Então, deputado estadual não tem emenda, não é o deputado Adolfo, nenhum deputado estadual. É muito pequeno o valor, não vale nada, depende do seu prestígio junto ao governador para você tirar. Por exemplo, eu acabei de dizer que nós estamos agora, nesse momento, só de escolas, que é a principal obra, que é a educação, que só Deus vai tirar o conhecimento de um menino ou uma menina dessa, é a única riqueza que nós temos, é a educação, 80 milhões, estamos também calçando Belas, não, uma obra de 5 milhões ali nos Belas, que ninguém nunca fez nada, a prefeita Rosa ainda calçou uma parte na frente da igreja, agora, depois de ter perdido a eleição, 5 milhões, nós estamos fazendo sistemas de água aí no interior. Pacuí não está tendo sistema de água tratado porque a população não quis. Estamos tentando fazer esse sistema agora em Arara. A estrada de Pauzinhos, Arara, está concluída para ser inaugurada uma estrada de mais de 50 milhões. Quer dizer, olhe quantos milhões nós temos investido aqui em Campo Formoso. Então, o papel do Gabriel é diferente. O papel do Gabriel, ele me ajuda, mas eu trabalho por minha parte, por a dele, como nos outros municípios. Ele faz isso também, então é uma parceria. As pessoas que votem Adolfo, claro, se eu merecer continuar na política, que eu dependo do povo de Campo Formoso, do povo da Bahia, e eu acredito que eu mereço, porque nenhum político, eu abro a boca para falar, nenhum político na história, se juntar todos aqui, não fizeram o que eu fiz por Campo Formoso, e estou fazendo e continuo a fazer. De aeroporto, de sinal de celular, de sistema de água, de estradas asfaltadas, de junta comercial que não existia. Daqui a poucos dias está vindo a presidente do Tribunal de Justiça aqui, que vai ser criada outra vara aqui em Campo Formoso para desafogar aqueles que têm processo, que precisam da justiça. Ciretran, que não tinha aqui em Campo Formoso. UTI, que tantas vidas tem salvado aqui em Campo Formoso, que as pessoas vão esquecendo. Operações ortopédicas que não aconteciam em Campo Formoso. Então eu posso abrir a boca e dizer, ninguém na história dessa cidade fez tanto para todo mundo do que nosso grupo, tendo à frente, claro, com muita honra, o deputado Adolfo aí na frente, que é claro que daqui uns dias não estarei mais aqui, faz parte, as coisas vão mudando, né? O grupo vai se renovando, mas eu vou continuar. Eu digo sempre, enquanto Deus, agradecer a Deus sempre, e enquanto Ele me der saúde, me der energia. Ontem mesmo eu estava em São Paulo fazendo check-up, então meus adversários aí vão ter de aguentar muito. Eu pensei que isso ia aguentar mais umas 5 eleições, mas pelo que o médico me disse em São Paulo ontem, parece que ainda vou aguentar aí umas 10, hein, Marconi? Então você ainda vai me entrevistar muito. Então eu estava em São Paulo fazendo revisão ontem, e o médico olhou meus exames e falou, rapaz, você está um garoto, você ainda aguenta. Tanto é que eu peguei lá um táxi, né? Para brincar aqui um pouco, eu peguei um táxi falando com o senhor e tal. E aí eu perguntei a idade dele. Ele disse que tinha a minha idade. Eu fiquei com tanta vergonha que ele perguntou a minha idade. Eu digo, eu tenho 45. Porque o cara estava tão acabado com a minha idade. Então, é sério, eu tenho que dar graças a Deus. Então, vocês aqui na rádio, meu Zito, você ainda vai me aturar um pouco, segundo o médico que me disse lá em São Paulo. Eu ainda aguento aí pelo menos umas 10 eleições para continuar transformando vidas de todo mundo, não tem grupo político, da população de Campo Formoso.
Bom, deputado, olha, me deram aqui até 1h55, nós já estouramos o nosso tempo em 6 minutos, eu preciso encerrar a entrevista, a gente agradece, esperamos que o mais rápido o senhor possa retornar aí para a gente continuar conversando. Muito obrigado.
Bom, eu não poderia aqui deixar de agradecer Em primeiro lugar, o nosso líder, o grande vereador João Pedro, que infelizmente esses dias perdeu a sua querida mãe, né? Não está aqui presente. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do vereador Juraci, do vereador Bruno, do Arlivan, do Mael, da Iudinha, do Valnei, do Daniel, que está à frente agora da Ciretran, lá da regional em Senhor do Bonfim, do Zezito, do Dilton, do Caetano, do Jefinho, do Damasceno, da minha querida esposa, Denise Menezes, que está aqui a meu lado, da Rose, que não está aqui, mas está nos ouvindo, está aqui em Campo Formoso também. Agradecer a presença de todos vocês e agradecer mais uma vez. E mandar aproveitar para dizer aos belas aí que a obra já está 80% concluída, daqui a poucos dias nós estaremos inaugurando. A água de Caraibinha também, que nunca teve, que não tem água nem no subsolo, daqui a pouco tempo. Ilhote, botamos água há poucos dias lá, que nunca teve também. Mandar um abraço a todos, que eu não estava lá na pequena inauguração, e dizer que eu vou continuar trabalhando para mudar a vida das pessoas. Então, meu abraço a todos os familiares da professora Esther, mãe do nosso querido João Pedro, que infelizmente nos deixou, mas está com certeza em um bom lugar. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, obrigado Zito, obrigado a toda a equipe.